Bom, então, nós estamos vendo sobre o nascimento de Moshe. E nós vimos que durante 3 meses a mãe conseguiu esconder ele. E depois não dava mais para esconder, ele foi colocado na cestinha no Nilo. E a Miriam, sua irmã, ficou ali a uma distância de olho para ver o que vai acontecer. O Rav David Povarsky, que é Rosh Yeshiva de Ponevich, faz uma observação muito interessante. Tem um outro incidente semelhante de um filho que também está correndo perigo e também não se sabe o que vai ser dele, mas a reação lá é diferente daqui. Aqui ficam à espreita para ver o que vai acontecer. E lá, no outro incidente, a criança é depositada e se afastam para não ver o que vai acontecer. Hagar. Hagar, esposa de Abraão, quando é mandada embora de casa junto com Ismael, e o Ismael está muito doente, fica com febre, e a Hagar fica desesperada que não tem mais água. Ela está no deserto, ela deposita o Ismael num canto e ela fala: eu vou me afastar ao máximo e eu não quero ver o meu filho morrer. Nos dois casos, a criança está correndo perigo. E aí no final Deus envia um anjo e o anjo fala para Hagar: não se preocupe, que tem um poço d'água ali, vai e pega água para o teu filho. Isso impediu o final feliz, talvez você quis pensar, mas no final das contas a gente aguenta ele até hoje. Mas é o que aconteceu. Inclusive na época a gente mencionou sobre isso. Por que que Deus salvou ele, mesmo sabendo que ele iria trazer tanta tragédia para a família dele? Esse é um outro assunto, tem aula lá gravada, não vamos fugir do assunto. Isso aqui tem uma diferença muito grande. E a diferença é que a Miriam fica ali e ela quer ver, ela quer acompanhar o que está acontecendo com o Moshe. Tem dois pontos aqui. Depois a gente fala sobre o outro lado. Mas um lado é que a Miriam quer acompanhar o Moshe, se para o bem ou para o mal, até o fim. E mesmo se eventualmente ele vai agora sofrer, ela quer sofrer junto com ele. Isso é um conceito que é chamado pelos nossos sábios Nosebe Olim Haveró, a pessoa que carrega o jugo junto com o seu colega. Essa é uma virtude super louvada, que a pessoa ver alguém sofrendo e não se distanciar, pelo contrário, ir ao seu encontro, tentar ajudar, e mesmo se não dá para ajudar, pelo menos participar e compartilhar do sofrimento da outra pessoa. O Midrash, inclusive, diz que em seguida, quando o versículo diz que a Bitiá, a filha do faraó, a princesa, abre a cestinha e vê que tem uma criança lá dentro, Vehine Na'ar Bohe, e eis que um jovem estava chorando. Quem é o jovem chorando? Ou é o Moshe, Mas o Midrash diz que o jovem chorando era o jovem Aharon que também estava lá perto. E quando ele viu que alguém pegou a cesta, ele começou a chorar. O Aharon Irom de Moshe estava também sentindo e compartilhando da dor do seu irmão. E ele vê agora uma mulher egípcia pegando a cesta. O que, que vai ser agora do irmão dele? Pode ser que vão matar ele de fato. E naquele momento o Aharon começa a chorar. Inclusive, nossos mestres dizem que isso fez a Bitiá ter certeza que essa criança que ela achou é um judeu. Porque quando ela viu que um judeuzinho lá perto está chorando que ela pegou essa cesta, ela falou, ah, isso daqui, temos certeza que é um judeu. Porque um outro judeu está chorando por ele. A gente ainda não chegou, mas mais para frente nós vamos ver que o Moshe Rabbeinu, logo no começo da sua carreira, entre aspas, os primeiros incidentes que a Torá vai contar sobre ele, que são poucos, que a Torá entra em detalhes, o Midrash conta um monte de coisa do Moshe, mas a Torá escrita conta muito pouco sobre esse início da vida do Moshe. Mas os incidentes que a Torá conta sobre o início da vida do Moshe também estão ligados com esse conceito. O fato do Moshe se identificar com os seus irmãos que estão sofrendo. Por exemplo, o Moshe vai sair do palácio e ir de encontro aos seus irmãos escravizados para ver o que está acontecendo. E quando ele via alguém carregando e estava difícil, estava se arrastando, não aguentava mais para carregar o peso, o Moshe ia lá e ajudava. Ele emprestava o ombro dele e falava, dá aqui, deixa eu te ajudar. Tem uma história, um episódio, que conta o Howard Schultz, que era um dos chefes da Starbucks nos Estados Unidos. Ele conta que eles, um grupo de empresários americanos judeus, vieram para Israel e eles foram para um encontro com o Rav Finkel, de abençoada memória, que era Rosh Yeshivat de uma das maiores yeshivot do mundo, Yeshivat Mir, que fica perto de Mea Shearim, em Yerushalayim. E eles foram se encontrar com o Rosh Yeshivat. E eles entraram numa sala de reunião e estava esperando, e finalmente chegou o rabino que tinha 15 minutos para poder falar com eles. O Rav Finkel sofria de Parkinson e incomodava olhar para ele falando, e como ele tinha, as mãos tremiam muito, o rosto dele tremia e etc. Então os empresários se sentiram meio mal de ficar olhando para ele nesse estado e não estavam muito olhando para a cara dele. Aí o rabino falou, por favor, olhem para mim. Eu não tenho muito tempo para poder falar com vocês e não quero também tomar o tempo de vocês, que são empresários importantes e têm muitos afazeres. Mas eu queria apenas saber de vocês, se vocês sabem me dizer qual é a lição que nós aprendemos no Holocausto. Todo mundo ficou olhando meio perdido e parecia a professora na quinta série fazendo pergunta para os alunos e ninguém sabe responder. Aí uma das pessoas resolveu falar, porque viu que está uma situação chata, todo mundo em silêncio. Então ele falou, sim, Rabino, nós nunca vamos esquecer do que aconteceu. Aí o Rabino falou, não é isso. O que nós aprendemos do Holocausto? Aí todo mundo ficou meio perdido, já tentaram dar uma resposta, não foi. Aí um outro fala, nós nunca mais vamos passar por uma coisa dessas, nunca mais vamos permitir que isso volte. Não. E aí o Rosh Yeshivá falou para eles: eu estou vendo que vocês não sabem qual é a lição do Holocausto, então eu vou contar para vocês. Eu quero mostrar para vocês qual é a essência do espírito humano que nós aprendemos no Holocausto. Imaginem que vocês sabem, durante o Holocausto, pessoas foram transportadas da pior maneira possível, mais desumana possível, em vagões. Diziam que eles estavam sendo levados para campos de trabalho, mas nós sabemos que era para campos de extermínio. E essas pessoas, depois de horas, nesses vagões de animais, sem luz, sem banheiro, com frio, finalmente chegavam aos campos. Abriam as portas dos vagões e eles eram cegados por tanta luz de repente. E naquele momento eram separados os homens das mulheres, mães de filhos, pais de filhas, e eles eram enviados e mandados para dormir em barracas. E nesse momento davam para uma pessoa a cada seis um cobertor. E essas pessoas iam andando até a barraca pensando: o que vai ser agora? Tem um cobertor para seis pessoas. Será que eu vou puxar esse cobertor para eu ficar quentinho? Ou será que eu vou empurrar esse cobertor para cima de outras cinco pessoas, para que elas fiquem quentes? E nesse momento, as pessoas entravam nas barracas. E nesse momento nós podíamos ver quão grandes eram essas pessoas que empurravam seus cobertores para cima das outras cinco pessoas para que elas não passassem frio. E nesse momento o rabino se levantou e falou: meus prezados empresários, levem os seus cobertores de volta para os Estados Unidos e empurre cada um o seu cobertor sobre outras cinco pessoas. Esse é o conceito de nocebe olim haveró, a pessoa que sente o sofrimento da outra. Um outro detalhe a respeito da forma que Moshe foi criado. Moshe foi criado no Palácio Real. Ele, durante 2 anos, ficou com a sua, entre aspas, ama de leite, que era, na verdade, a sua mãe, mas ninguém sabia disso. E depois desses 2 anos, a ama de leite tinha que entregar ela de novo à sua mãe adotiva, a Bitiá, a princesa. E Moshe foi criado ali, num ambiente totalmente diferente, num palácio. Por que isso aconteceu? Deus estava naquele momento preparando o Moshe para o futuro. Afinal de contas, como um escravo, vivendo como um escravo a vida inteira, poderia depois, de repente, ter um senso de liderança sobre milhões de pessoas? Não dá. Por isso o Moshe, Deus fez com que o Moshe já fosse educado num palácio para que ele tivesse já um senso de realeza e de liderança. E dessa forma ele poderia liderar depois o povo. E nós vemos depois em alguns episódios que o Moshe tem uma intervenção que um escravo também não teria. Nós vamos ver depois que o Moshe vê duas pessoas brigando e ele resolve dar sua opinião sobre a briga. Ou seja, parar a briga. Um escravo não... Isso precisa ter um senso de liderança para virar e falar: meu amigo, que história é essa? O que vocês estão brigando? Mais para frente, o Moshe vai parar em Midian e vai ver também pastores brigando com moças e vai defender essas moças. Peraí, você acabou de chegar aqui, você é estrangeiro, o que você está se metendo aqui protegendo essas moças? O Moshe tinha esse senso de liderança justamente pelo fato de ele ter sido criado num ambiente de liderança. Então você vê como Deus estava preparando já ele desde o início. E aqui nós vemos mais um exemplo de algo aparentemente negativo, chato, constrangedor para o Moshe, mas que na verdade era para o bem da carreira dele no futuro. Uma outra coisa interessante que os comentaristas mencionam é a respeito da ordem dos fatos. A Torá diz que a Bitiá, a princesa, abre a cesta, Vatiftach, ela abriu a cesta, Vatirehu et hayeled, ela viu o menino, Vehine narbochei, eis que havia um jovem chorando, Vatachmolalav, e ela teve misericórdia sobre ele. Vatomer mialdei haivrimze. E ela disse que esse daqui é dos meninos dos judeus. Teoricamente, deveria ter ela dito o seu comentário já desde o início. Abriu a cesta e viu o menino e disse: esse daqui é um menino judeu. E aí ela viu que ele está chorando. E aí ela teve piedade dele. O comentário dela de dizer que esse daqui é das crianças dos judeus é só depois que ela já teve misericórdia. É o fim de toda a história. Por que nessa ordem? O Rav Nissan Alpert, rabino nos Estados Unidos, comenta sobre isso, ele comentou sobre isso. Quando o Rav Moshe Feinstein faleceu. Rav Moshe Feinstein era um dos gigantes dessa geração passada. E era conhecido que ele distribuía cartas de aprovação para os livros das pessoas. Ou cartas de ajuda para as pessoas, muito fácil. Então muita gente criticava ele. Que para conseguir que você aprove, que você dê uma carta para uma pessoa, é muito fácil. Então, muita gente tinha essa crítica contra ele. E Rav Nissan Alpert, então, quando o Rav Moshe Feinstein faleceu, ele disse que nós temos dois conceitos que são contrários. O primeiro conceito é chesed, bondade. Bondade significa que você faz algo sem pensar demais se a pessoa merece ou não merece. Porque se você pensar que se merece, você já não faz. Você faz bondade porque tem que fazer. Você vai ajudar o outro. Emet é verdade. Verdade significa que você vai ter uma verdade absoluta. Se a pessoa merece, vai ter. Se a pessoa não merece, não vai ter. Geralmente, ou melhor, sempre, todas as vezes que aparece nos versículos sobre esses dois conceitos, está sempre escrito Hesed primeiro e Emet em seguida. Primeiro bondade e depois verdade. Por quê? Muito simples. Se primeiro você for analisar verdades, você não faz bondade. Porque você vai muito a fundo, essa pessoa não merece. Por quê? Porque eu achei que isso não merece. Já não vai mais fazer bondade. Primeiro faça a bondade e depois busque a verdade sobre a pessoa. Porque senão você não faz bondade nunca. E ele diz que esse é justamente o conceito que acontece aqui com a Bitiá. Se a Bitiá abrisse a cesta e falasse, peraí, mas quem é? De onde apareceu? O que ele está fazendo aqui? Começasse a analisar a fundo a questão, ela não ia fazer bondade. Porque uma vez que ela ia descobrir que ele é judeu, ia descobrir que ele foi posto lá porque ele foi posto, porque ele nasceu ilegalmente e tá, ops, então ela já vai, sabe uma coisa? Ou deixa aí, ou tem que matar, é lei, ou coisa parecida. A partir do momento que ela não faz toda essa investigação, ela vê, tem misericórdia dele. Aí depois ela começa a perguntar, mas quem é, de onde apareceu, o que foi? Ela já ficou sensibilizada por ele e já foi em primeiro lugar fazer bondade por ele. Fala. Então, na realidade, essa pergunta é super pertinente. Quando Deus criou o mundo, está escrito que ele primeiro criou um mundo que era com severidade, ou seja, com essa análise toda. E Deus viu que isso não vai perdurar. Porque se o homem só vai ter se ele merece, ele nunca vai ter nada. E por conseguinte, o mundo não consegue perdurar desse jeito. E aí Deus criou o mundo com chesed, com bondade. Que é aquilo que a gente já muitas vezes mencionou, que é um exemplo clássico. A pessoa erra, não recebe um raio na cabeça na hora. Se fosse por verdade, errou, acabou, tchau. Game over. O fato de ter chance, o fato de ter tempo para a pessoa poder recuperar e reparar o erro, isso por si só é um chesed, é uma bondade. Então, quer dizer, esse mundo foi criado baseado nisso. Agora, a pessoa pode se comportar assim ou assim. Não é para ele. Não foi para ele que ele fez isso. Isso foi para demonstrar para nós que um mundo que não tem bondade não perdura. Deus não precisava fazer testes, não precisa de laboratório. Isso. Porque Deus contou pra gente. Porque Hashem contou pra gente. É? Na Torá tá escrito que primeiro foi criado assim, depois assado.
Ah,
Agora, só para fazer um adendo a você falou antes, bondade e mitzvah não são a mesma coisa. Bondade é uma das mitzvot. É um de 613. Mitzvah significa ordem. Mitzvah é de tzav, de ordenar. E de tzavta, de conectar. Uma mitzvah é algo que Deus ordena a nós. E isso traz com que nós tenhamos uma conexão com Ele. Uma destas é fazer bondade com os outros. E até a gente falou antes, na aula de reza antes de chegar, justo hoje a gente comentou sobre isso, que é mais difícil uma pessoa cumprir algo e fazer algo quando o outro ordena ele do que fazer de livre e espontânea vontade. Então as mitzvot na realidade são algo que nós somos obrigados a fazer e por isso que é mais difícil de fazer.
Então, sem comer. Aí de repente eu vai lá fora e dá, sei lá, um troco, alguma coisa, mas aí a gente não está te incomodando, não é porque ele não é, porque você não quer. Você está fazendo por você, não pela pessoa. E até a gente é diferente, né?
Fazer por interesses. E aí a pessoa então vai achar que se isso vai trazer prazer para ele, então ele faz. E aquilo lá que eu não sei se vai trazer, eu acho que não vai trazer prazer, então eu não faço. Então por isso que é importante de fato essa definição de mitzvah. E por acaso, bondade faz parte das mitzvot, mas eu também não faço bondade porque isso vai me trazer um benefício. Eu tenho que fazer a bondade porque Deus ordenou eu fazer a bondade. Se vai me trazer um benefício, ótimo, é um lucro. Que não é? E se todo dia você atravessar aquela rua e tá a mesma mulher lá para atravessar o carrinho? Não, não tô perguntando se é difícil ou não, fato. Mas já é uma obrigação antes de tudo mais. Mas por que você faz uma mitzvah com prazer? Você faz uma mitzvah com prazer porque Deus me ordenou fazer isso, e pelo fato de eu amar Deus, eu faço isso com prazer. Ninguém diz que não pode fazer com prazer e não deve fazer com prazer. Lógico que nós temos que fazer as mitzvot com prazer. Mas não é um prazer com segundas intenções, e sim é um prazer pelo fato de eu amar Deus Que a gente fala no Shema, Taita Shema o Kecha, quer dizer amar Deus, não é eu amo Deus. Eu amo Deus significa que eu faço ações que demonstrem que eu amo Deus. Eu amo Deus e por isso eu faço o que Ele me ordena com amor, com carinho, com devoção, com dedicação. Sim. Você não precisa esperar, porque Deus não fica devendo para ninguém, especialmente quando chegar o mundo vindouro, a gente vai receber o que a gente merece pelo que a gente fez. Para cá e para lá. Mas a gente vai receber. Mas a gente não pode fazer por causa disso. Deus vai dar recompensa e vai dar castigo pelo que a gente faz. É fato. Mas quando a pessoa faz, não tem que ficar pensando nisso. Você se dedicou hoje para fazer uma mitzvah, não fica pensando, ó Deus, você viu, né? O que você viu? A Miriam fica, então, à distância para ver o que está acontecendo. E nós mencionamos aqui, semana passada, ou retrasada, que pelo fato da Miriam esperar ali perto do Moshe para ver o que vai acontecer com o Moshe, mais para frente, bem mais para frente, quando estávamos já no deserto, a Miriam ficou com tzarat, com aquela mancha na pele. Precisa ficar fora do acampamento 7 dias. E o povo de Israel inteiro esperou por ela e não viajou, não seguiu viagem, esperando por ela voltar para dentro do acampamento para seguir viagem. E o Talmud diz que isso foi uma recompensa dela. Pelo fato dela ter esperado pelo Moshe, o povo inteiro esperou por ela. Agora, se nós formos olhar a história aqui que a Miriam ficou esperando para ver o que vai acontecer, você pode dizer, por que isso é uma coisa grandiosa que a Miriam fez? E talvez era curiosidade. Ela ficou lá de curiosa, queria ver o que vai acontecer. Quem disse que ela fez isso como ato de heroísmo? Quem disse? E a resposta para isso é nós vermos a história do início, não pegar daqui. Nós temos que ver a história desde o início para poder entender e perceber de onde nossos sábios entenderam que a Miriam não estava curiosa apenas. E sim, tinha aqui algo muito mais profundo. Então vamos relembrar que quando o faraó decretou matar todos os meninos, o pai e a mãe de Miriam decidiram que, se é assim para morrer as crianças, é melhor não ter mais filhos. Quando eles se divorciaram, eles acabaram causando indiretamente com que as pessoas que se espelhavam e tinham ele como uma grande pessoa, se ele está fazendo isso, nós também vamos seguir o mesmo passo. E aí a Miriam chegou para o seu pai e falou: pai, o seu decreto é pior do que o decreto do faraó, porque o faraó decretou sobre os homens e você está decretando sobre os homens e mulheres. O faraó decretou apenas neste mundo tirar as crianças, e você está impedindo dessas crianças vir à existência e, por conseguinte, de chegarem ao mundo vindouro, inclusive. E o Amram ouve os conselhos da sua filha, se casa novamente com a Yocheved, que nós vimos tinha 130 anos, e ela tem o seu filho Moshe. Todas as pessoas viram o que eles fizeram, que eles voltaram a casar, e por conseguinte todas as pessoas também voltaram a casar e ter seus filhos. A Yagmará em seguida diz que nasceu Moshe. Quando nasceu Moshe, a casa se encheu de luz. E o Amram então viu, oh, esse garoto é especial. E ele deu um beijo na testa da Miriam e falou, a tua profecia se cumpriu. No entanto, quando tiveram que esconder o Moshe, passaram 3 meses e não dá mais para esconder, colocaram ele na cestinha e colocaram ele no Nilo. Neste momento, o pai da Miriam veio até a Miriam e bateu na testa dela e falou, no, onde é que está a sua grande profecia? Quer dizer, em outras palavras, você tinha dito que ele vai salvar todo mundo, ficamos contentes e satisfeitos quando ele apareceu, agora aí, vai ter que ser morto. O que vai ser dele? E é neste momento e nesse contexto que aparece a Miriam, próxima do rio, e fica observando para ver o que vai acontecer com seu irmão. Ela não estava curiosa. A Miriam estava naquele momento mantendo as suas esperanças que ela tinha desde o início. Quando ela já falou para o pai voltar, e quando nasceu, e agora quando ele está sendo jogado, ela continua com esperanças, imaginando, não pode ser. Vai ter um final feliz, eu não sei qual é, mas vai ter um final feliz e eu não vou perder. Eu vou ficar aqui para ver o que está acontecendo. Quer dizer que a Miriam foi uma moça que não perdeu as esperanças no auge dos problemas. Quando até o seu pai Amram já tinha perdido as esperanças, ela não perdeu as esperanças. E ela foi lá e convenceu o pai a voltar à sua mãe. E ela salvou, por conseguinte, o seu irmão e salvou a nação inteira, graças a esse fato dela ter esperanças. Tudo parecia já não ter mais esperança. Quando a Miriam falou com seu pai, milhares de crianças já tinham sido mortas. E apesar disso, a Miriam sabia que, mesmo assim, ainda há esperança. É aquele fato que nós já mencionamos, com certeza, alguma vez isso. Existem leis na Torá em relação a achados e perdidos. Quando uma pessoa perde algum objeto, quem acha precisa procurar o dono. Precisa anunciar, achei tal objeto. Mas existe um conceito que é chamado Yeush. Yeush significa desistência. O sujeito perdeu uma caneta Bic. Será que a pessoa vai procurar por ela? Perdeu, tchau pra lá, vai. Não vou perder meu tempo com isso. Quem achar uma caneta Bic por conseguinte, não precisa procurar quem é o dono. Porque não tem mais dono. O dono desistiu dessa caneta. Porque não vai procurar, esquece, já era. Esse é um conceito chamado Yeush. Explica o Ishvitzerebe que qual o conceito dessa desistência. Quando uma pessoa perde um objeto, todo o tempo que ele tem esperança em achar esse objeto, ele está conectado ao objeto. E por conseguinte, ninguém pode pegar. Tem dono. O que conecta o dono ao objeto é a esperança. Quando a pessoa desiste, a última conexão que ele tinha com esse objeto se perde. E por conseguinte, esse objeto não tem mais dono. Se alguém achar, é dele. Da mesma forma, com todas as situações na vida da pessoa. Se a pessoa tem esperanças, ele ainda está segurando aquilo. E ele vai conseguir chegar lá. Se a pessoa perde as esperanças, a última conexão que ele tinha com a solução do problema se perdeu. E agora a solução, então, não é mais dele. E é por isso que a Miriam, demonstrando toda essa esperança que ela tinha, essa fé que ela tinha, mais para frente ela foi aguardada também quando ela estava no deserto. Quando uma pessoa está no deserto, o deserto não tem as melhores condições de vida. Ninguém quer ficar mais tempo no deserto. O mínimo possível de se ficar no deserto, melhor. E de repente a Miriam está com Tzarat, precisa ficar fora do acampamento, e por conseguinte nós não podemos seguir viagem. Nós gostaríamos de seguir viagem, mas não vamos conseguir continuar viagem. Por quê? Porque a Miriam não está. Vamos ter que esperar por ela. Opa, mas esperar no deserto? No deserto é ruim, tem sol, não tem água, não tem comida, é tudo mais difícil. Naquele momento, Deus está ensinando o povo e lembrando o povo. Vocês sabem que a Miriam tinha esperanças. Ela ficou esperando para ver o que vai acontecer com Moshe, porque ela tinha esperanças. E por isso vocês vão agora também aguardar mais no deserto, tendo esperanças. Que apesar de aguardar mais no deserto, não vai faltar comida, não vai faltar água, o sol não vai prejudicar. Tenham esperanças. Aprendam com a Miriam a ter esperanças. Então daqui você vê quão grande era Miriam. E quanto que ela incentivou, depois a gente vai ver na hora da saída do Egito, o quanto ela incentivou e iluminou as mulheres. Que de uma forma geral as mulheres no Egito tinham muito mais esperanças do que os homens. As mulheres quando saíram do Egito levaram pandeiros. Por quê? Porque elas falaram, não há dúvidas, não há dúvida, nem sombra de dúvida, que no... Na saída do Egito vão acontecer tantos milagres que nós vamos ter que cantar algo de agradecimento a Deus. E não vai ter tambor? Vamos levar. E assim as mulheres demonstraram as esperanças que elas tinham. A esperança que elas tinham constantemente. Depois a gente vê, se Deus quiser, no decorrer, outros momentos no Egito que elas demonstraram esperança. Mas a Miriam era a líder delas. E a Miriam demonstrou em primeiro lugar o quanto a esperança deve ir até o fim.